Pai, que o Espírito Santo do Senhor está fechando o seu coração. É o momento do aleluia da palavra. Peça. Se você criar uma expectativa, se você tiver uma expectativa, você vai sair daqui saciado. O mais você precisa hoje, agora, ter uma expectativa. Coloque essa expectativa agora no Espírito Santo e fala para ele: Espírito Santo, eu quero. Abriu o Apocalipse, capítulo 21. Passaram e o mar já não existe. É a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. Aleluia, glória a Deus. Amados, nesta noite eu quero falar com vocês sobre algo que Deus já tem colocado no nosso coração desde o final do ano passado, direcionamentos que Deus tem nos dado desde o final do ano passado, e Ele tem confirmado isso neste ano, que são coisas novas. Aleluia! Coisas novas. Deus, Ele tem falado que neste ano de 2018, Ele continuará trazendo mudanças para esta igreja. Aleluia! Deus está trazendo um tempo novo para esta igreja. Aleluia! Se você tem olhos espirituais, você já percebeu que Deus tem trazido um tempo novo. Deus tem feito coisas novas neste lugar, coisas que nós não experimentamos ainda. E a palavra dEle nesta noite é que Ele ainda vai continuar fazendo novas coisas. E eu quero dizer que as coisas novas, que o novo de Deus que Ele tem trazido para nós, não é só para, vamos dizer, para organização, vamos dizer, evangelho quadrangular, mas é para todos aqueles que neste lugar fazem parte desse movimento, neste bairro, aleluia, que está aqui, que está inserido na obra de Deus, no movimento que Deus está fazendo nesse bairro, nessa cidade, com este povo. E se você está nesse povo, eu quero dizer que esse tempo novo e essas coisas novas, elas são para a sua vida também. Aleluia! E se você está nesse movimento, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glorifica Ele. Aleluia! Deus tem um novo tempo para nós. Você crê nisso? Aleluia! Deus tem um novo tempo para nós. Aleluia! Diga para o seu irmão, é tempo de novas coisas. É tempo do novo de Deus. Aleluia! E para nós vivermos o novo de Deus, nós temos que estar sensíveis a todo direcionamento de Deus, porque Deus, Ele não faz uma coisa nova de qualquer maneira. Deus, Ele prepara todas as coisas, Ele dá o direcionamento, Ele dá as instruções, Ele dá as, vamos dizer, as coordenadas para a gente aplicar na nossa vida, para nós podermos viver o novo de Deus. E eu quero te perguntar, quem aqui está disposto a viver novas coisas na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Mas para nós vivermos o novo de Deus, amado, nós temos que estar atentos para aquilo que Deus nos leva. Eu sempre tenho orado e tenho pedido, Senhor, me mostra a Tua vontade, Senhor, me mostra o Teu querer. Amado, já é um costume meu, toda vez que eu vou orar, eu peço ao Senhor, Senhor, me livra da minha vontade, me livra da minha vontade. Porque o maior inimigo para nós vivermos a vontade de Deus é a nossa vontade. Então todos os dias eu oro dessa maneira. Você pode aprender a ter esse costume também de orar. Senhor, me livra da minha vontade. E todos os dias então eu oro para você, Senhor, mostra sempre para mim a minha vontade. Eu sempre falo, Senhor, se for para eu fazer a minha vontade, Senhor, olha, quebra tudo, tira tudo, Senhor, não deixa, faz alguma coisa, Senhor, mas não deixa eu fazer a minha vontade. Que eu faça sempre a Tua vontade, porque, amados, se eu viver na vontade de Deus, eu sei que eu vou ser feliz. Aleluia! Bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e as cumpre, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse, amados, esse é o fundamento para nós vivermos a vontade de Deus. Nós estamos atentos para aquilo que Deus quer fazer de novo nas nossas vidas. E Apocalipse ainda fala assim, olha, ele ainda fala, eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Então Deus tem coisas novas para nós, amém, Deus? Aleluia, Deus tem um tempo novo. Mas para isso, Deus precisa de algumas coisas para trazer esse novo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeira coisa que Deus precisa para trazer um novo tempo, e o tema desta pregação é vivendo o novo de Deus. Diga, vivendo o novo de Deus. E o que eu preciso em primeiro lugar para viver o novo de Deus é ter um ouvido atento falando. Eu preciso, amados, estar todos os dias com os meus ouvidos abertos, com os meus ouvidos atentos para todo direcionamento que Deus tem dado. Porque Deus tem dado direcionamento aqui nessa casa, amém ou não amém? Deus tem dado direcionamento todos os dias. Mas eu preciso ter o meu ouvido atento. Eu preciso estar atento para ouvir. E quando a Bíblia fala que eu preciso ouvir, esse ouvir significa o quê? Fazer. Diga para você, eu preciso fazer. Exatamente. Quando a Bíblia fala para você ouvir a palavra, é porque você precisa cumprir a palavra, amados. Porque direcionamento Deus tem dado todos os dias nesse lugar para o novo que Ele está trazendo e que Ele quer trazer para a sua vida. Mas você precisa ouvir a palavra, sair desse lugar e executar a palavra. Amados, em Gênesis no capítulo 12, Deus chama Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão, não conhece? Deus chama Abraão. E ele diz assim, ó, eu acho que ele não cantou. Uma nova história eu tenho pra você, né? Quem sabe foi ele o autor dessa música. Mas Deus chama Abraão e ele fala assim: Abraão, eu tenho algo novo pra você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Eu fazer você grande na terra. A partir de você haverá uma nação poderosa e forte na terra. Então Deus, ele chama Abraão e fala para Abraão todo o plano dele, tudo o que Deus tinha para Abraão, ele revela. Deus começa a dar o direcionamento. E se você hoje ouvir o direcionamento de Deus, você vai sair desse velho hoje e vai começar a viver o novo de Deus. Mas se Abraão não tivesse sido sensível à voz de Deus, nada teria mudado. Porque quando Deus começa a dizer, olha, eu vou fazer isso, você vai ser grande, seus filhos vão ser tão numerosos quanto as estrelas do céu, sua descendência vai ser poderosa na terra, Deus começa a encher os olhos de Abraão. Mas o que ele fala? Ele começa a dar as diretrizes, começa a dar as instruções para Abraão. Abraão, o que você vai fazer? Para isso acontecer, você vai sair da sua terra, dessa cidade onde você mora. Você vai deixar a casa do seu pai. Você vai deixar os teus parentes. Você vai para o desconhecido. Você vai para outro lugar. Você vai viver uma vida nova. Eu estou dando para você hoje outra direção. Você vai pegar Sara, sua mulher. E você vai sair desse lugar. E você vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E o que Abraão fez? Abraão pegou Sara, pegou a sua mochilinha e colocou nas costas e falou assim: Senhor, se o Senhor está mandando eu ir, então eu vou. Aleluia. Eu quero dizer para você que se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, se ele não tivesse aberto com seus ouvidos sensíveis para esse direcionamento de Deus, Abraão, você vai ter isso. Mas Abraão, pega Sara e sai da tua casa. Deus coloca o novo, mas todo novo, ele vem com um desafio. Fala para o seu irmão, sempre vai ter um desafio, meu querido. Sempre vai ter um desafio, meus amados, para as coisas mudarem. Você vai ser desafiado. Mas se você ouvir o direcionamento de Deus, eu quero dizer, não tenha medo desses desafios que Deus está propondo para você. Porque se você seguir o direcionamento dele, você vai viver o novo dele, aleluia. Você vai viver o melhor dele, o novo dele que ele tem para a sua vida. Mas olha só, Abraão, ele ficou aberto para aquilo que Deus falou. E é muito importante quando a gente começa a orar, a gente orar pelos corações. Sabe por quê?
Porque, aliás, tem muita gente aqui que está ouvindo. Está ouvindo, mas o coração está fechado, né? Tem 7 dessas daqui, ó. Fechando o coração, para o coração não ser aberto com a palavra. Ele ouve a palavra, mas ele está fechado, o coração dele está fechado para a palavra de Deus. Ele ainda está preso no novo. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos abrir o nosso coração. Olha só, Provérbios, capítulo 16, eu sei que você conhece, versículo 1, diz assim: do homem são as preparações do coração, ou em outras versões, do homem é fazer planos, em outras versões, mas do Senhor vem a resposta, aleluia. Fazer planos faz parte da vida do homem, do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Eu quero dizer nesta noite, amados, que Deus tem um novo para você, amém? Você crê nisso? Porém, para você se apossar desse novo, você tem que largar o plano do seu coração. Você tem que arrancar do seu coração os seus planos, as suas ideias, os seus planejamentos, e ser aberto para aquilo que Deus tem. Porque Deus falou assim: Abraão, você vai sair, vai para outro lugar. Abraão poderia ouvir a voz de Deus, desejar o novo de Deus, porque todo mundo quer hoje, amém? Todos nós queremos o novo de Deus, mas ele poderia chegar e falar assim, estragar totalmente o plano de Deus, tá? Se ele dissesse assim: Senhor, mas tá bom aqui, faz esse negócio aqui, olha, essa terra de Ur dos Caldeus é boa, é próspera, aqui tem comércio, aqui é o centro nervoso do mundo, né? Da época era Ur dos Caldeus. Então, Deus tem tanta coisa aqui, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, ô mãe, tem gente que é casada num lar, no umbigo da mãe. Minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, não, mas a minha vida é aqui. Abandona o plano do teu coração nessa noite. Abandona o plano do teu coração. Tira um pouco o teu coração dos teus planos e coloca esse coração aberto para aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Sabe por quê? Porque às vezes entra ano, sai ano e o negócio continua o mesmo. Tem pessoas que entra ano, sai ano, vem mês e sai mês, e eles continuam na mesma coisa, continuam patinando, não avançam, não crescem, não multiplicam, acabam na realidade, em vez de avançar, sempre voltando para o ponto de partida, e parece que está uma coisa amarrada. Eu quero dizer que não é por falta de Deus falar, não é, porque ele já está falando com você, e você sabe que Deus já tem dado para você direcionamentos. Muitas vezes é você que está com o seu ouvido duro, com o seu coração ligado nesse seu plano, nesse seu objetivo, e não quer seguir para aquilo que Deus tem colocado para você, porque Deus já tem falado para você. É você que muitas vezes não está ouvindo aquilo que Deus está falando com você. De repente Deus está falando para você: olha, você precisa cuidar do seu tempo, você precisa se aplicar mais na minha obra, porque você tem trabalhado muito e não tem dado tempo para a minha obra. Talvez Deus já está falando com você que você está, pode ser que você esteja dando muito tempo para o trabalho, trabalhando dia e noite, não está dando tempo para a sua família. A sua família está carente de tempo, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Deus já está falando com você, dizendo: olha, você precisa cuidar da sua saúde, porque eu te dei só um corpo, você não vai ter outro. Deus, ele já tem falado. O que é que Deus já tem falado para você? E você tem resistido. Resistido. Deus fala, aí na outra pregação você acha que, né, é o pastor que repetiu a pregação, Não é, é o Espírito Santo que está falando com você. E você sabe. Você sabe o que Deus tem falado para você mudar. E você não tem mudado. Você sabe o que Deus tem cobrado de você. E você não está fazendo. Você não está disposto a mudar. Porque para viver o novo de Deus, eu tenho que estar disposto a mudar. Amém? Diga assim para você mesmo: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Você precisa abrir o teu coração. Sabe, amados, desejar a vontade dele. Qual é a vontade dele? Começa a orar, crente. Começa a orar todo dia. Dobra os joelhos no chão e fala assim: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Porque enquanto você fizer a sua, vai estar 2019, 2020, 2021, se Jesus não voltar, e você vai continuar nessa mesmice, patinando, 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 e até muitas vezes regredindo, voltando atrás, e não vivendo o novo de Deus. Eu tenho vivido tantas coisas novas de Deus, amados, aleluia! Mas todo dia eu oro: Senhor, me livre da minha vontade. E Senhor, me mostra a tua vontade. Me mostra a tua vontade. Dizem que existe três tipos de pessoas: aquele que faz os seus planos e pede para Deus abençoar. Não, o primeiro é aquele que faz os seus planos e mete as caras e vai fazer. Segundo tipo de pessoa é aquele que faz os planos e pede para Deus abençoar, né? E traz no altar os seus projetos de vida. O terceiro grupo é aquele que ora pedindo a vontade de Deus, e em cima da vontade de Deus dá resposta e Deus faz os seus planos. Tá? Eu digo que o feliz é o terceiro grupo. Aquele que primeiro busca a vontade de Deus em oração e faz os seus projetos em cima da vontade de Deus. Preciso ouvir e preciso ser sensível para ouvir a voz de Deus. A sensibilidade, ela faz toda a diferença no direcionamento que Deus tem para nós. 1 Samuel capítulo 3. Deus, ele começa a chamar Samuel. Samuel estava dormindo, Samuel novinho. E ele começa: Samuel, Samuel. E aí Samuel levanta correndo e ele não entende. Ele não decifra. E ele vai correndo até Eli. Sacerdote, o senhor me chamou? Não, menino, vai dormir. De novo, Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel sai correndo para o quarto de Eli. E mais uma vez ele pergunta. É a mesma coisa. E ele fala: vai dormir, menino, pela terceira vez. Eli compreende. E Eli fala para Samuel: quando te chamar de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Amados, a sensibilidade faz toda a diferença no direcionamento que Deus tem para você. Quando ele teve sensibilidade, quando ele descobriu, abriu seu coração, falou assim: fala, Senhor, que eu estou ouvindo. Deus começa a falar com ele. Aleluia. E Deus começa a mostrar para Samuel todo o plano lindo que ele tinha para Israel. Algumas coisas ele ia ter que arrancar, algumas coisas ele ia manter no lugar, muitas coisas ele ia modificar. Haveria vida, haveria morte, mas haveria um novo tempo para Israel, um novo tempo de sacerdócio santo. E Deus revela tudo porque Samuel disse para Deus: fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Meu amado, isso é você desejar a voz de Deus. Isso é você desejar os planos de Deus para a tua vida, meu amado. Nós estamos dando ouvido para aquilo que Deus tem falado. Nosso coração está preso ao nosso plano, porque, meu irmão, Deus quer te te levar para outro nível. Deus quer te levar para outro patamar de vida. Aleluia, para coisa nova. Aleluia. Quem gosta de coisa velha é o diabo. Fala pro teu irmão. Quem gosta de coisa velha é o diabo. Sabe por quê? Deus gosta de coisa nova. Aleluia. Ele criou céus e terra. Ele fala, eu faço novas todas as coisas. Eu crio um novo céu. Eu crio nova terra. Aleluia. Porque Deus é um Deus que traz novo. Aleluia. Coisas novas. Aquele que está em Cristo,
nova criatura
é, porque o velho já passou, irmão. Ninguém gosta de coisa velha, não. Ninguém. Quem gosta de velho é reumatismo, é o diabo, é essas coisas. Mas Deus, Ele não só gosta, como Ele faz, e Ele quer trazer para você as coisas novas. Deus quer trazer coisas novas, mas Deus já está falando com você. A voz de Deus é como um martelo, martelo, que vai martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça. Aí você acha, mas esses pregadores estão repetindo a mesma coisa. Será que eles não têm uma pregação nova? Não, meu amado, é Deus martelando na tua cabeça, porque Ele quer trazer coisas novas para você. É isso o desejo de Deus. E não dá para fugir da voz de Deus. Amém? Não dá para fugir da voz de Deus. Se você for falando, você vai ver na sua cabeça, Deus vai continuar falando. Davi diz assim, meu Deus, para onde eu vou fugir da sua voz, da tua presença? Para lugar nenhum. Amado, todo lugar que você for, Deus vai martelar e Deus vai falar no seu ouvido. Você crê nisso? Aleluia! E mesmo se você quiser escapar daqui, dá uma escapada, que crente não dá escapada, mas mesmo se você dá escapada, achando que você vai em outro lugar e Deus vai falar coisa nova, Deus vai falar assim, olha, volta para tua igreja, vai lá pregar a palavra, vai dar tempo para tua família, vai abrir teu coração, porque Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Amém? Então você pega a sua mochilinha e você volta para cá, amém? Para continuar ouvindo aquilo que Deus tem falado para você. Para nós vivermos o novo de Deus, é preciso nós darmos espaço para Deus. Amém? Profeticamente, mulher sabe como é essas coisas. Não sabe? Sabe, né? Valeu. Profeticamente, mulher sempre sabe essas coisas. Porque quando ela se levanta cheia de fé, oh, aleluia! Quando ela se levanta, né, naquela unção do Espírito Santo, ela bota o guarda-roupa para baixo. Ela bota a sapateira para baixo. Né? E aí ela fala assim, Deus vai agora providenciar um novo, aleluia. E ela dá espaço, não é isso, mulher? É assim, dessa maneira que a gente faz? Né? Aí fala assim, eu vou dar espaço agora para Deus trabalhar no meu guarda-roupa.
Aleluia.
Oh, aleluia. Então, as mulheres profeticamente, elas já sabem disso. Agora, os homens que precisam também aprender isso. Todos nós precisamos aprender isso. Para Deus poder mandar o novo, a gente precisa abrir mão de muitas coisas velhas. Crente, começa a largar aquilo que Deus já tem falado para você largar, para você sair fora disso, para você sair fora desse lugar, dessa pessoa, dessa circunstância, dessa situação. Deus está mandando você pular fora disso. Abre mão, sai fora disso, crente, larga a mão disso para você viver o novo, porque Deus já tem dado instrução para você abrir mão disso. Eu não sei o que é, mas Deus já falou com você para você abrir mão e para você viver o novo de Deus. Se você não abrir, se você não sair, se você não obedecer e largar o velho, Deus não vai poder trazer o novo nas nossas vidas. É assim que Deus trabalha. Aleluia! Amados, segunda coisa que nós precisamos para viver o novo de Deus nas nossas vidas. Primeira coisa é ter um ouvido. Precisa ter uma mente melhor para não esquecer a palavra. Porém, como a nossa mente não funciona, você pode anotar. Primeira coisa, você precisa ter um ouvido atento ao que Ele fala. Segundo, nós precisamos ter disposição para mudar. Diz para o teu irmão, tenha disposição para mudar. Tenha disposição para mudar. Olha assim, amados, nós precisamos cada dia ter atitudes, ter movimentos. de comodismo, para nós mudarmos. Porque a nossa mente, ela é programada para guardar o nosso corpo. A nossa mente, ela é programada para preservar o nosso corpo. Aquilo que vai te trazer dor, aquilo que vai te incomodar, aquilo que vai dar trabalho, a tua mente automaticamente já bloqueia o teu corpo. Por exemplo, você sabe que você vai colocar a mão no negócio, o negócio vai dar choque. Você já não põe, porque a tua mente, é que você não sabe disso, você acha que é você, mas é a tua mente. Ela bloqueia para você não colocar a mão. É igual eu, geralmente, quando eu saio do carro, com medo de choque, eu já dou uma pesada na porta do carro, porque eu dou muito choque na porta do carro. E aí eu ando com um negócio, com uma caneta assim, para quando chegar em algum lugar que tem aquela cancela, que tem um negócio de alumínio, aí eu ponho a caneta assim, né? Porque eu tenho medo de tomar choque, porque eu tomo muito choque nesses negócios. Então, a minha mente já bloqueia. Quando eu percebo que eu vou tomar um choque, eu já vou para trás desses negócios, porta de carro, coisa, né, de aço, e eu já bloqueia. Então, quando você vê um perigo, teu corpo automaticamente, a tua mente, ela já leva você para outro caminho, tá? E aí, para nós termos atitudes de sairmos das zonas de conforto, a gente tem que deixar o Espírito Santo controlar nossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo conduzir a nossa mente, porque ela sempre vai nos levar à mesmice, aquilo que é cômodo, aquilo que você já sabe fazer, aquilo que não vai te dar trabalho, que não vai gerar algo a mais para você, vamos dizer, de esforço físico ou mental. A sua mente, ela vai te bloquear para isso. Mas você precisa pedir: Espírito Santo, conduza a minha mente. Porque, amados, se Abraão tivesse olhado para a comodidade, Abraão era bem de vida, tá? Abraão, ele morava bem, ele vivia bem, ele tinha uma família bonita, tinha irmãos, pais e sei lá mais quantas pessoas lá, tinham, era muito legal estar ali. Mas ele precisou sair da zona de conforto dele, ele precisou tomar atitude de mudar, para Deus começar a operar. Porque enquanto nós não tomamos atitude de mudar, Deus não pode operar. Querido, sai dessa zona de conforto, sai dessa mesmice, começa a fazer as coisas diferentes daquilo que Deus tem direcionado para você. Homem, você precisa mudar. Às vezes é grosso, estúpido. Você fala assim, mas é a pressão do dia a dia, do trabalho. Não é, homem. Você precisa mudar essa sua atitude e ser mais amável, ser mais gentil, ter mais paciência, compreender a sua esposa, compreender as mulheres que estão na sua casa. Precisa mudar de atitude. Deus manda você mudar, porque senão não vem novo na sua vida. Não vem, querido. Se você não mudar, Deus não traz o novo. Tem algum homem perto de você? Fala aí pra esse homem. Se você não mudar, Deus não traz o novo. Se você não mudar, Deus não traz o novo. Mas a mulher também precisa mudar. Oh, Jesus. A mulher também precisa mudar, meus irmãos. Deus está falando tanto com você, mulher, porque tudo bem que tem marido que é grosso, estúpido, cavalo. Mas tem mulher que ninguém aguenta. É rixosa, chata demais, encrenqueira demais, mandona demais. Arruma encrenca com tudo, fala com tudo, reclama de tudo, nada tá bom. aquela mente velha. Começa a mudar, começa a mudar o teu pensamento, começa a tratar as coisas melhores. Para de reclamar. Tem mulher que reclama de tudo. Se tem o arroz, reclama do arroz. Se não tem o arroz, reclama que não tem o arroz. Se tem uma panela preta, reclama porque a panela é preta. Se o marido compra a panela branca, é porque comprou a panela branca que encarte. E tudo é um motivo para reclamar. Vamos parar, vamos mudar, irmãs. Se você não mudar, como é que você quer que seu marido mude? Deus não pode trazer um novo. Enquanto você não muda, Deus não traz atitude. Tem maridos que precisam. Desculpa não. É o Espírito Santo que fala. Macho, irmão, que não faz papel de homem em casa, a mulher que manda nele. Que isso? Tá fora da Bíblia. O homem é o cabeça da casa para conduzir a família, para prover a vida financeira da família, para conduzir a família para a casa de Deus, para proteger a família, para dar proteção para a família. E a mulher que manda nele, tudo nele é a mulher que manda, a mulher que fala alto, a mulher que manda. Você é um homem.
Eita Deus!
Nós precisamos de mudança, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Mulher tem que parar. Mulher tem que ser sábia, dirigir o seu lar, ser ajudadora do seu marido. Meu marido só chegou onde chegou porque eu estou do lado dele. Eu sempre soube ajudá-lo. Sempre. Aliás, até hoje, eu preciso me aposentar. Sempre ajudei. Sempre. Sempre. Economizei todo o dinheiro que nós ganhávamos. Sempre administrei o meu lar. Então as mulheres precisam mudar para trazer mudança dentro dos seus casamentos. As mulheres precisam ser mulheres, esposas dos seus maridos. Muda, mulher. Seja bonita para o teu marido. Entendeu? Muda, penteia esse cabelo, né? Faz alguma coisa. Muda. Deixa Deus trazer um novo para você. Pais precisam mudar. Para Deus trazer um novo. Porque tem pais, quando eu falo pais e mães, que só sabem reclamar que a família não progride, a família não vai para frente, porque Satanás tem atuado na família. Eu vou dizer que não é nem Satanás, é o pai e a mãe mesmo que são grossos, que não têm relacionamentos com os seus filhos, que não olham junto com os seus filhos, que não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, que não dão direcionamentos espirituais para os seus filhos. Muitos pais também que não dão limites para os seus filhos.
É isso aí.
Filhos que quase batem nos pais e nas mães, porque os pais não sabem dar limites, né? Um dia falaram para mim: ai, eu não aguento meu filho, papai, meu Deus, o que está acontecendo com o seu filho? Quantos anos tem? Tem 3 anos. Peraí. Precisamos ser os agentes de mudança de nós mesmos. Nós precisamos mudar em tudo aquilo que Deus está falando. Nós precisamos mudar na nossa área financeira. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar de fazer dívidas com cartão de crédito, com cheque especial, com limite do banco, com empréstimo. Chega disso, crente. Porque senão você nunca vai sair. Deus não vai poder operar o novo. Abre a cabeça. Muda. Quebra esse cartão de crédito. Esquece que o banco existe. Esquece que existe um limite na sua conta. Trabalha com aquilo que Deus está te dando. Sabe por quê, amados? Isso gera problemas para você. Gera problemas para sua família. Gera conflitos espirituais. Porque aí, quando a sua precisa mudar. Muda. Saia da sua zona de conforto. Quebra isso. Coloca um propósito. Tenha atitudes de mudança. Seja dizimista, meu amado. Porque é um princípio bíblico. Se você não obedece a palavra, você não vai ter cumprido na sua vida a promessa de Deus. Ah, mas eu tô. Tem gente que dá dinheiro para as casas Bahia, dá dinheiro para aquilo, dá para aquilo, dá às vezes até para agiota. Mas o que é de Deus não coloca no altar de Deus. Quando você coloca o dízimo santo no altar de Deus, você está santificando, querido, as tuas finanças. Me escuta, crente. Tá? E isso não é para quem ganha pouco, para quem ganha pouquíssimo, para quem ganha muito, muitíssimo. Dízimo é fidelidade e obediência, não importa. Amados, quando eu comecei a trabalhar, eu fui ensinada na palavra. Na época não existia salário mínimo. Eu ganhava tão pouco que eu nem sei quanto eu ganhava, que não dava nem o que ficava, que eu colocava o dízimo no altar, dava metade pro pai, que eu sempre ajudei em casa, viu, gente? Né? Dava metade pro pai, o que sobrava? Só dava pra ir pagar a comissão, porque eu não tinha mais transporte. Mas, amados, mesmo não sobrando nada naquela época, mas eu colocava, santificava, Deus foi me abençoando cada dia. Amados, então seja fiel, mude, saia da zona de conforto, tenha a atitude de mudar. Se você não mudar, Deus não trará mudanças, o novo para você. Você precisa mudar, mãe, pai, esposa, marido, filho. Vocês precisam mudar, servo de Deus. Você precisa mudar. Você precisa achar tempo para fazer a obra de Deus. Porque Deus já está falando para você. Me escuta. Uma nova história não é escrita com os mesmos erros. Amém? Diga para você mesmo, uma nova história não é escrita com os mesmos erros. Então você precisa parar com esses erros e deixar Deus fazer uma nova história na sua vida. Amém, amados? Aleluia! Vença a acomodação, aleluia, para você viver o melhor de Deus na sua vida. Amados, nós estamos aqui recebendo o novo de Deus. E para isso, eu tenho um exército de liderança aqui que vai começar a trabalhar dobrado para Deus. Aleluia, encher dois cultos nessa igreja. Aí fala assim, não, vamos fazer um só, vai dar menos trabalho. Vamos fazer dois, porque vai dar mais trabalho. Aleluia, vamos empenhar mais tempo e Deus vai trazer um novo. Porque se nós ficarmos na preguiça, Deus não vai trazer coisa nova nunca. Nem para essa igreja, nem para a tua vida.
É isso aí.
Então, sai da zona de conforto, amado, para Deus trazer o novo. Quarta coisa que você precisa, eu vou encerrar. Quarto passo que você precisa para vencer o novo de Deus é vencer o seu passado. Aleluia. Vencer o seu passado para viver o novo de Deus. Ah, eu era. Ah, eu tinha. Ah, eu fazia. Ah, mas eu morava naquele lugar. Eu tinha aquele emprego. Eu tinha aquele salário. E aí a sua mente, ela é presa no passado. E cada vez que você fica preso no seu passado, eu já falei, você castiga o seu futuro. Cada vez que você fica olhando para aquilo que foi, não importa, mas se foi alguma coisa, atrás, acho que o Júnior era bem pequenininho. E aí nós compramos aquele terreno, amado, e aquele... Ah, vontade, eu vou construir uma casa, eu vou construir uma casa, eu vou construir uma casa, não deu nada certo. Eu tive que vender, tive que abrir mão. E aí aquele negócio, não, nós vamos construir uma casa, nós vamos construir uma casa, nós vamos nos mudar, não sei o quê. E começava aquele desejo, aí depois de uns três anos, uns 2 anos, aí apareceu outro terreno, aí nós compramos aquele terreno, aí paguei uma prestação, mês a mês, eu toda feliz, vou construir minha casa, vou mudar. E aí, não deu nada certo. Eu tinha um projeto lindo. E nesse a gente fez o projeto com uma arquiteta de Campinas. E até na frente do projeto tinha a nossa foto, né? Na casa já, todo desenhadinho, tinha já. É bem legal o sistema dela. E tinha o nosso carro, a nossa família na frente da casa do projeto. Um projeto maravilhoso, irmãos. Mas eu aprendi uma coisa, não era o plano de Deus para a minha vida. Não era o plano de Deus para a minha vida. E eu tive que desfazer de tudo. E, amados, quando eu peguei aqueles rolos assim, daqueles negócios assim, do papel, e eu abri, e eu comecei a rasgar, eu chorei. Eu chorei. Porque era um plano meu que eu queria muito, a gente queria muito, a gente suou para pagar o terreno em alguns anos. Mas não era o que Deus tinha para mim. E quando eu orei, coloquei no altar, depois eu entendi todas as coisas e eu chorei de novo, mas eu chorei de vergonha. Eu falei assim, Senhor, agora eu estou chorando de vergonha por ter, eu me sinto um Jonas, um bobo de Jonas, chorando por uma boboreira. Porque se foi, não era da tua vontade, meu Deus, aleluia. Porque eu sei que o Senhor vai ter um tempo certo para todas as coisas, aleluia. Amados, não fique chorando por coisas que se passaram e você não conquistou, ou você perdeu, ou você não teve, sabe por quê? Porque Deus tem um plano lindo para a sua vida, aleluia, hoje, aleluia. Eu quero dizer que o plano de Deus para a tua vida não muda, mas os direcionamentos, eles mudam, os direcionamentos de Deus mudam para Ele levar você no plano da vontade dEle. Então não fique preso para aquele direcionamento de 10 anos atrás, porque hoje Deus tem um outro direcionamento para você, aleluia. Deus te levando para o propósito dele, mas com direcionamento. Então não fique chorando pelos sonhos do passado. O direcionamento é outro hoje. O sonho é outro. Ou vai me dizer que quem não tinha há um tempo atrás um sonho, tem um sonho de ter um Escort XR3? Tinha? Quem tem esse? Tá vendo? Ninguém mais tem o sonho de ter uns cortes L3 vermelho. Hoje a gente não tem mais. Por quê? Porque as coisas mudam. E Deus é um Deus de mudanças, aleluia, que traz o novo para nós. Aleluia, eis que faço novas todas as coisas. E com isso eu fecho essa palavra dessa noite. Amados, nós precisamos hoje voltar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. A primeira coisa, amados, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, é você ouvir a voz dele e colocar a sua vida aqui, ó, na cruz do Calvário. E se você ainda não foi batizado, domingo você tem a oportunidade de iniciar na sua vida o plano perfeito de Deus, cravando a sua vida aqui na cruz do Calvário através do batismo nas águas. E a partir desse ponto, você só precisa abrir o seu coração e deixar Deus direcionar você para a vontade dele, para o novo dele. Mas você precisa sair daqui querendo ter essa atitude do novo. Do novo. Vamos ficar aqui e vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia, comece a orar agora, pedindo direcionamento de Deus para o novo na sua vida. Comece.
comece a despejar, se despojar de todas as coisas velhas da sua vida. Os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas conversas, os velhos pipipi e tanta coisa que impede o novo de Deus na sua vida. Coisas que você está grudado no lago, não abre mão. Abre mão hoje. Abre mão desse negócio, dessa pessoa, dessa situação. Diz que está te puxando para longe da vontade de Deus. E deixa a sua vida agora ser conduzida pela vontade dele, que é perfeita, santa e agradável. Aleluia. Oh, aleluia. Sai agora da comodidade e deixa Deus operar na sua vida. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso.
Oh,